Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos.
Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisioterapia. Estamos aqui no episódio 199, quase batendo o nosso episódio 200, né? E o episódio 200 já está gravado, né? Um episódio super especial, ficou muito bacana. E hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial, um grande amigo, estava com ele recentemente aí na casa dele, literalmente, para um super congresso, daqui a pouco ele fala, mas Rodrigo Vasconcelos, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Foucault. Obrigado, meus amigos, estão sempre aqui com vocês, da Fisioterapia, para mais um podcast aí, que a gente sempre faz e eu aprendo muito com vocês.
Ah, a gente que aprende contigo, Rodrigão. Obrigado aí por estar com a gente mais uma noite aí. Tô aqui até com um vinho hoje para poder escutar um pouco das suas histórias. Mas vamos lá. Fala, Bruninho, tudo bem? Seja bem-vindo aí.
Fala, tudo jóia, gente? Mais uma vez, como sempre, um prazer imensurável participar disso aqui com vocês. E ainda mais com o Rodrigo, né? Pô, o Rodrigo é um cara... agora eu descobri que eu vi ele nascendo nos palcos, então, Rodrigo...
eu tava entregando a idade aqui das pessoas.
Naquela época ele já tinha 10 anos de formado, né?
Já tinha pós-doc. Depois a gente volta nessa história aí, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. Valeu mesmo. E eu tava olhando... Bateu na minha cabeça que eu fui dar uma olhada. Faz um ano que eu apareci no primeiro podcast também.
Cara, então parabéns.
Olha só, olha só, que legal, né?
Tamo aí.
Eu e o Rafa, a gente tá bem, a gente já voltou, já.
Já se fala, nossa, já se brigam mais, aparece.
O Fuku fez um curso de marketing que ele viu que gerar conflito dava audiência, acho que foi isso. Ele criou uma história aí. E ficou perpetuando a história que a gente tinha brigado.
Exato. E Rafael Crescalat, fique à vontade. Dê boa noite e bem-vindo para o pessoal.
Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje a gente, na verdade, veio... A gente quer transformar a aula que a gente já viu algumas vezes do Rodrigão em um podcast, né? Então, hoje a gente veio aqui para trazer tudo aqui. Aspectos históricos, para trazer um pouco de como estamos, né? Para onde vamos, enfim, vai ser um papo mais.
Muito bom, muito bom. Então a gente vai falar um pouquinho hoje de LCA. A gente já falou, o primeiro episódio do ano foi sobre LCA, mas em relação a aspectos cirúrgicos, né? A gente estava aqui com o Leandro Chimba, o médico, e hoje a gente está com o Rodrigão para falar um pouquinho da perspectiva da reabilitação, né? Então, falar um pouco de toda essa evolução que a gente teve do entendimento. E o Rodrigo, como o Bruno já entregou a idade dele, já viveu muitas épocas do LCA. Não sei se era a época da incisura aberta, assim, né? Se já eram as lesões maiores. Mas o Rodrigão vai contar um pouquinho e é muito bacana porque na clínica dele, né, ele vai contar um pouco, sempre tem muitos dados e eu acho que a quantidade de LCAs que já passaram aí nessa clínica é muito grande, né, Rodrigo? Não sei se já passou dos 1.000, mas eu sei que tem bons casos aí para a gente compartilhar. Então, Rodrigão...
Ah, a gente tem bastante registrado no laboratório, né? Porque como a gente faz bem protocolado testes de RTP, né? De retorno ao esporte, e como a gente mudou o software de 2017 até 2020 e 2024 agora, a gente passou de 2 mil
Nossa.
pacientes de 2017. E a gente tem 15 anos de instituto, né, cara? São seis cirurgiões de joelho lá e a gente tem relações com mais de 15, 20 cirurgiões de joelho ao longo de 30 cidades. Realmente é o volume de cirurgias ligamentares nossos é bem grande mesmo, viu?
Muito bom, muito bom. Então a gente vai pegar um pouquinho dessa experiência. Vamos começar já do começo, Rodrigão. Queria entender um pouco da perspectiva, né? Como você falou. De o retorno do esporte, acho que é um dos temas mais hoje que a gente mais está em voga em relação a esse assunto. Mas vamos começar do começo, até nesse começo da tua carreira aí, como que você enxergava o LCA, que começo que foi esse que você pegou, e como que ele foi evoluindo todo esses processos do LCA em si e toda a reabilitação.
Eu acho que minha carreira, ela realmente, ela tem, é muito íntima com essa questão, porque assim como eu e vários outros fisioterapeutas da minha geração, nós éramos formados diretamente como joelheiros mesmo, né? Porque o mundo da fisioterapia do esporte era muito voltado para o futebol, e para o futebol eram lesões ligamentares, e todo mundo queria participar ou ser fisioterapeuta de clube. Eu lembro que quando eu me formei em 95, eu tinha também uma vontade de conseguir ser fisioterapeuta do Guarani, maior time do interior do Brasil, indiscutivelmente. E daí você sempre vinha naquela, porque as histórias de sucesso de fisioterapeutas que tiveram algum lugar no mundo, cara, e até em Campinas tem umas histórias bem importantes, assim, o professor Nivaldo Balbi, que é um dos pioneiros no Brasil, e ficou famoso através do atleta, que é o Etrauto do Falcão, né? Então, era sempre antes e depois da vida de um fisioterapeuta, quando ele tinha o marco do que se chama de Golden Patient, quando ele tinha o paciente de ouro, e que daí, a partir daquele momento a vida dele mudava, né? Tinha um outro também fisioterapeuta, que chamava Pernambuco. Ele era um fisioterapeuta do departamento médico do Guarani. E através. Ele era super pobre, fez faculdade entregando jornal. E era um cara muito dedicado, e no departamento médico do Guarani, cara, ele, como o Guarani estava numa época áurea, né? O Guarani era um celeiro de grandes craques, cara. Na década de 90, o Guarani estava fazendo finais aí de brasileiro, e estava na Série A, e saía muito da categoria de base. Então tinha muito estrangeiro também que tinha empresários, né? Até o dia que ele conheceu, cara, um atleta lá que era árabe, alguma coisa assim, e recebeu um convite, né? Sempre um técnico daí vai para fora e leva o fisioterapeuta quando ele cria uma relação com aquele fisioterapeuta na época do departamento médico. Então esse técnico vai crescendo, vai para outros clubes e leva esse fisioterapeuta. A história geralmente dos fisioterapeutas de futebol são assim. E ele foi para a Arábia. E ele tem várias, e tem uma história interessantíssima, cara. Na Arábia ele era muito bom, muito dedicado, e ele conheceu, cara, pegou amizade com o Sheik, cara, e esse Sheik, um filho dele, ficou doente, cara, e nem era doença ligada à fisioterapia. Eu não sei o que aconteceu, cara, ele ficou do lado do filho do cara, e dia e noite lá, de uma enfermidade que o moleque teve, e o moleque ficou curado, cara. Eu não sei se foi influência especificamente dele, eu não sei se foi uma, e a partir daquele momento, cara, ele ficou amigo do Sheik, o Sheik ficou amigo dele. O cara voltou para Campinas, cara. O cara ficou milionário, comprou uma casa aqui atrás da Lagoa Taquaral, que era a casa da Lagoa Taquaral, quase chácaras do que casas, e montou a clínica dele lá, um negócio enorme, absurdo assim. E depois ele acabou virando muçulmano, árabe, e hoje mora lá, cara. Então assim, eram várias histórias assim, cara, que se escutava, de você ter o um paciente de ouro, assim. E a história da LCA minha, cara, do LCA, é muito íntima, porque além de... Com 12 anos, eu lesei meu LCA, cara. Eu era atleta de 12, vocês sabem. Eu tive uma lesão no LCA, cara, com fise aberta. E com desde 12 anos, Dr. Wilson Mello, que para mim é, de fato, assim, sem dúvida nenhuma, para mim é o número um médico de cirurgia de joelho do país. Lógico, eu tenho um viés, porque primeiro fui meu médico desde os 12 anos, segundo eu vi esse médico operar joelhos não sei quantas vezes na minha vida, e você reconhece a qualidade de um cirurgião de joelho,
Com certeza.
como o paciente chega na primeira vez para você depois de uma cirurgia de prótese, depois de uma cirurgia ligamentar, aquele paciente cheio de equimose, com edema enorme, com ruptura, com uma amplitude de movimento quase indo para artrofibrose, você sabe que não foi um artesão que entrou dentro daquele joelho. Mas quando o paciente entra com uma prótese total de joelho, uma senhora de 85 anos, 88, 79, um joelho de 0 a 90, lisinho, com cicatriz perfeita, você sabe que foi um artista que entrou lá. E Dr. Melo, milhares de vezes eu vi que era artista. Eu reabilitei joelhos de grandes cirurgiões, no Brasil e fora do Brasil, sou amigo de vários, mas eu fico tocado realmente assim, como o Dr. Melo, ele tem processos, como se fosse de fábrica, e esses processos, ele é imutável do começo ao fim, de uma cirurgia, cara. Temperatura de sala, quem entra e sai de uma sala, qual é a equipe dele, é instrumental, ordem de cirurgia. É tão meticuloso que esses processos você vai diminuindo os erros, né? É como se fosse, por exemplo, um avião, né, cara? Quando cai um avião, você só vai fazendo a engenharia reversa de qual erro ocorreu nos processos, né? Desde a da decolagem até da questão de falha mecânica. Então, desde os 12 anos eu recuperei, eu fui levando a cirurgia não, né? Eu fui levando minha vida do LCA, evoluindo no esporte e me adaptando com meu joelho direito, com lesão do LCA, tendo falseios, usando joelheiras. Em 1995, no US Open em Atlanta, onde a Olimpíada ia ser em 96, eu estava lá para a aclimatação de um evento de US Open aberto nos Estados Unidos. Na terceira luta, eu realmente, daí eu rompi o LCA de vez, assim, com um atleta russo. E como teve um flap do menisco, eu voltei já com o joelho travado, né? Aí não teve como, mas até daí 21 anos eu fui tratando conservadoramente o LCA. E 3 anos depois eu rompi o outro LCA, né? Então eu rompi o outro LCA. E o interessante é que minha primeira lesão do LCA, então eu mesmo me reabilitando, né? Eu fui em 95, meu último ano de faculdade, foi onde eu peguei gosto de fato pela fisioterapia. E na fisioterapia era só querer pegar o diploma mesmo para continuar lutando judô, porque minha mãe encheu o saco. Era poucas festas eu consegui na faculdade, porque viajava pela seleção e assim por diante, mas ali eu peguei gosto, cara, pela fisioterapia nessa questão minha de estudar, e eu comecei a assinar American Journal of Sports Medicine. Eu assinava em 1995, era caras as assinaturas, mas daí eu lia todos os autores, Kevin Wilke, James Herold, Fitzgerald, assim, e daí você via os grandes caras, Scamila, então você aprendia realmente os protocolos de LCA. Daí eu rompi em 98. Em 98, pra você ter uma ideia, sabe quantos eu usei certinho o protocolo do Shelburne? Os protocolos que estavam tendo, e daí a gente entra nesse assunto, mas eu entrei numa competição de judô, porque eu tava tentando tá dentro do prazo para fazer ideia seletiva para Sydney. 3 meses e 27 dias, tudo gravado em fita VHS. Tudo gravado, minha reabilitação. 3 meses e 27 dias eu tava numa competição de judô. No meu segundo LCA, que peguei uma tendinite que durou 5 meses, de tanta requisição que eu fiz em cima do meu joelho. Eu, evidentemente, conhecia pouco de ciência na época, por isso a ignorância ela te faz corajoso. E aí tinha essa questão de uma meta pessoal minha, né, que seria a minha última chance. Mas era interessante para mostrar como que era na época disso. E além disso, minha monografia da faculdade foi em lesões de joelho, foi em lesão de menisco. Minha especialização, a TCC da especialização do UNIMEP, foi em lesões de joelho. Fiquei um ano na Universidade de Pittsburgh, que é o Dr. Fred Fu, que é o ícone mundial de cirurgia de joelho, e o Centro de Reabilitação dos Steelers, que é a Universidade de Pittsburgh, que é referência. Meu mestrado foi em LCA, meu doutorado foi em LCA. Então, assim, e eu sou paciente de LCA. Então, assim, a questão intricada que eu tive durante a minha vida em relação a isso, né? Depois eu realmente aí eu tive uma conotação bem maior da minha vida, porque é interessante. Daí eu entro sempre em conversas com o Gabriel Leão, né, cara, que eu gosto bastante, e sobre o Gabriel falando, né, que ele nenhum dos dois está errado, porque são linhas que podem estar dentro da fisioterapia. De ele acha muito importante o fisioterapeuta, em termos de marketing, ter uma referência e ter uma especialidade, ser especialista em algo, né? E a minha visão específica é que nós temos 14 especialidades, e você com o título especialista em fisioterapia ortopédica ou do esporte, mas a nossa natureza é clínica. Nós somos clínicos, e quando eu atendo uma pessoa de lesão do LCA, um cara que ficou apaixonado pelo meu serviço, daí o cara trazia a mãe dele com dor no pescoço. Aí eu não atenderia a mãe dele, que estava com dor no pescoço, porque ele confiou em mim. Aí ele traz o filho que torceu o tornozelo. Eu não vou atender o entorce o tornozelo, vou falar que eu sou joelhista específico. Só que do ponto de vista de marketing, eu entendo claramente o Gabriel, no sentido de você focar apenas em uma articulação, né? Ou seja, como é normal em médicos, pela curva de treinamento cirúrgico, ela é muito longa. O ortopedista, ele foca exatamente num segmento e se especializa, e como as linhas de curvas de treinamento elas são assim, mas eu sou realmente, eu tenho como um generalista dentro da minha especialidade, por isso que aí a gente foi para a área da dor, a gente foi para a área da coluna, foi para a área. Eu sou um fisioterapeuta de fato, musculoesquelético, né? Que eu atendo ortopedia e trauma, atendo esporte e atendo dor crônica, né? Então, eu vejo que essa questão do aparelho locomotor, né? Do sistema, eu não vou atender respiratório, eu não atendo neuroinfantil, não atendo neuroadulto, não atendo fisioterapia do trabalho, eu não atendo uroginecológica, realmente eu só atendo o aparelho musculoesquelético, mas nessas três vertentes. Eu acho interessante isso também. Aí, voltando ao assunto. Do joelho, você dá uma guia para mim, se eu sou disléxico, né?
Não, fica à
Porque eu tinha.
vontade, Rodrigo. Estamos
Aí
aqui para
voltando a essa
escutar.
questão, então, assim, eu peguei, como eu formei em 95, então vai fazer 30 anos ano que vem, e eu peguei várias fases. E há 5 anos, quando eu fui convidado lá no Einstein, que fizeram um evento só de quem foi, só de quem estudou na Universidade de Pittsburgh, eu tive a felicidade, Dr. Fred Fu ainda estava vivo, estava presente. E aí só quem, os brasileiros que estudaram em Pittsburgh, foram convidados a palestrar no evento, que foi especificamente em torno do LCA. E lá em 2019, há 5 anos, realmente eu quis fazer uma aula histórica, que seria mais uma aula crítica, eu hoje, como tenho minha cabeça de cientista, de fazer uma autocrítica de como nós realmente não evoluímos absolutamente em nada sobre a perspectiva do paciente, na cirurgia e na reabilitação do LCA. Nós realmente voltamos a pelo menos uns 40 anos no estágio no qual estava o desenvolvimento de como o paciente se comportava após cirurgias e lesões do LCA. Então, foi realmente uma crítica, e a partir desse momento, daquele evento, eu falei em alguns lugares e sempre com esse tom crítico, levando em conta que a gente está numa fase, se for pegar o Thomas Kuhn, né, o livro da. A estrutura da revolução científica, você tem um gráfico onde você tem primeira ciência normal, onde um paradigma é estabelecido, e aí você tem uma crise onde começa a ter falhas na teoria ou nas provas científicas desse paradigma que foi estabelecido. E aí você começa a entrar em crise atual de perguntas que não estão sendo respondidas. Então, nós estamos exatamente nesse momento de crise desse paradigma para entrar novos paradigmas, né? Aí que a ciência evolui. Um paradigma cai, surgem novas perguntas, são respondidas, entram em crise essas respostas, e aí vão surgindo novas evoluções em relação às propostas dadas pela sociedade, né?
Deixa eu aproveitar, Rodrigão. Acho que é bem legal isso que você colocou. E várias vezes eu fico refletindo do que seriam os grandes marcos da reabilitação da LCA, né? E a gente, como surgiu na fisioterapia como um todo, né? A gente sempre foi muito protocolado, de uma forma que era até muito quadrada, que talvez não facilitava muita individualização para o paciente. E hoje, entendendo um pouco mais essa questão científica, você não valida um protocolo de 9 meses, né? Então, assim, dentro de 6 meses, 9 meses, que você tem todo o processo de reabilitação, você tem muitos marcos lá dentro, que alguns deles fazem diferença e outros nem tanto, né? Então, eu acho que quando a gente pensa na reabilitação, assim como você está falando, as pessoas querem olhar de uma forma, de uma receita de bolo de ponta a ponta, sem conseguir exatamente entender quais são esses marcos que fariam diferença na reabilitação, né? Então, hoje a gente tem essa questão do retorno esportivo, assim como a gente já teve da cadeia de cinética aberta e fechada, né? Então, a gente tem alguns marcos em relação a isso. Então, eu queria entender da tua parte o que que você acha que são esses marcos dentro desse tempo que é longo, né, da reabilitação. Então, é tanta coisa que acontece que até para você verificar algo dentro do processo de reabilitação da LCA, ele é muito muito difícil, né? Porque você tem que controlar um tempo grande, muitas variáveis. E elas vão tendo um sequencial, né? Então, acho que é legal entender um pouco para entender um pouco disso da reabilitação.
Ah, lógico, assim, realmente a gente tem que fazer uma linha do tempo, uma evolução. Se a gente voltar 100 anos ou mais, o tratamento claro de uma lesão do LCA, por volta de 1842, 1857, estava bem claro na literatura publicada, era tratamento conservador. Usando órtese, então tinha braces que eram de madeira, braces longos, até hipnopodálicos, eles tinham também dobras especificamente no joelho para poder fazer a flexão do joelho, e a reabilitação era dessa forma. Raríssimos casos eram cirurgias abertas, e todas as cirurgias abertas eram extra-articulares e com resultados realmente muito ruins. Então, as pessoas realmente tendiam a ter uma proporção de 90% de tratamento conservador de lesões de LCA e 10% de tratamento cirúrgico com resultados ruins. E aí, esse processo ele foi levando aí ao longo de 100 anos. Até que você tinha na década de 70 e 80 cirurgias extra-articulares. Então, o grupo francês, principalmente, eles faziam cirurgias utilizando tensor da face lata, onde você não mexia no LCA. Eu atendi o paciente, inclusive, recentemente fez essa cirurgia na década de 70 e 80. É interessante que o paciente ele não tem estabilidade, mas o LCA continua lesado, porque nem se mexia intra-articularmente no joelho. Era utilizado extra-articular e você mudava a orientação tensor da face lata para evitar o pivot shift do joelho. Então, era uma cirurgia com pontos grandes, o paciente ficava engessado 6 a 8 semanas, gerava artrofibrose e a reabilitação demorava um ano e meio. Até que houve uma primeira quebra desse paradigma aí, né, uma evolução que o Frank Noyce publicou em 1981, o terço central do tendão patelar. Então, o terço central do tendão patelar, osso a osso, era uma das propostas, e quando ele publicou isso, sempre vem junto com a cultura do fisioterapeuta, porque no artigo clássico 91, 81, publicado no American Journal of Sports Medicine, aí você tem o protocolo de fisioterapia. Então, os fisioterapeutas, eles lidavam com o protocolo no qual o cirurgião determinava para esse tipo de confecção. E o protocolo estava bem claro, também se usava gesso, porque os estudos biomecânicos in situ, as forças in situ da LCA eram muito escassos. Então, ele se ia realmente pela proteção do joelho, e aí usava muleta por 8 semanas, gesso por 8 semanas, o paciente voltava a correr com 6 meses e retornou ao esporte entre 10 a 12 meses. Em 81, 10 a 12 meses, igual a hoje. Em 81, a gente está falando do quê? Estamos falando de há 40 anos. Então, há 40 anos era esse tipo de questão. Então, isso foi de 81 a 91. E aí surgiu daí uma outra crise desse paradigma, que foi um cara que entrou rasgando tudo, e se chamava Shelbourne, Donald Shelbourne, que ele colocou especificamente lá de Cincinnati, que ele, fazendo nada mais do que a ciência, porque a ciência é a observação da natureza, que todos os pacientes, que eram os tigrões, que desobedeciam às ordens dele e dos fisioterapeutas, e a gente, todo mundo tem esses pacientes, né? Que a gente tem que segurar, paciente que quer voltar antes, que desobedeceu, que você falou que não era para correr e correu. Todos que desobedeciam estavam muito melhores do que os caras que estavam fazendo by the book. Pô, cara, mas interessante, os caras que eu dou bronca e que não me observam nada e que não seguem nada da nossa equipe, eles estão bem melhores em amplitude de movimento, em retorno do quadríceps, em marcha sem claudicar, do que os pacientes que estão seguindo certinho o protocolo aqui na clínica, né? E aí ele fez uma proposta diferente. Ele utilizou o mesmo enxerto do Dr. Frank Noyce, só que ele utilizava do lado contralateral do joelho saudável, e ele colocava no joelho ipsilateral, então, né, do joelho lesado, ele pegava o ligamento do outro joelho. E o protocolo de reabilitação ali, ele modificou. Ele botou um protocolo que a média de fato era 6 meses. Então, quase de 10 a 12 meses, ele cortou pela metade, e 100% do protocolo teria que ser de cadeia cinética fechada. Porque nessa época que ele publicou, entre 1990 e 2000, surgiram os grandes biomecânicos da fisioterapia. Então, engenheiros e fisioterapeutas que entravam e estudavam laboratórios, botavam sensores dentro do LCA, eles, tanto de pacientes, anestesiados, como estudos em porcos, estudos em cadáveres, eles tentavam quantificar o estresse em cima do ligamento cruzado anterior, né? E aí, os protocolos de fisioterapia começaram a ser muito mais científicos, porque eles eram baseados em biomecânica. Então, em ângulos de flexão do joelho, cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, ângulo de cisalhamento e cálculo em newtons das forças de cisalhamento, né? Shear forces do LCA. E ali começou a diferenciar os grandes fisioterapeutas clínicos, que a gente tentava traduzir de fato o que estava acontecendo nesses trabalhos, principalmente os autores eram Bennion, Fleming, Scamila, e esses eram grandes anatomistas, e biomecânicos, que daí começaram a dar norte do porquê você teria que realizar uma reabilitação da LCA em fases e por que cada fase. Então, além de ser baseado na maturação de enxerto, uma coisa é a maturação de enxerto do ponto de vista de vascularização, outra coisa é a reinervação do enxerto, né, que é a propagação de novos receptores. A outra coisa é a osteointegração do ligamento dentro dos túneis, É, também tem um fator específico de tempo, e outra coisa é a formação de uma nova bainha, e tudo isso levava especificamente por volta de 6 meses. Então, por que o tempo de retorno ao esporte deveria ser de 6 meses? E o Dr. Shelburne, então, ele realmente teve uma quebra, foi muito criticado em todos os congressos. Mas depois ele virou um ícone, porque o trabalho dele foi replicado. Na época, todo mundo tirava Xerox, ele foi replicado no mundo inteiro, ele ficou famoso no mundo inteiro pelo protocolo acelerado de reabilitação do LCA. Tanto é que a técnica cirúrgica dele não vingou, é só os fellows deles que faziam, ninguém, tipo, não foi o mundo inteiro que daí tirava enxerto do outro joelho para poder fazer do LCA, né? É, ninguém seguiu à risca o que ele fazia. E no Brasil a gente tem um grande discípulo dele, que é o Dr. Paulo Lobo de Brasília, que o Marcinho, que tem doutorado, seguem, eles fazem ipsis literis realmente a reabilitação e até hoje a reconstrução do LCA do Dr. Shelburne. E aí no ano da década até 2000 ficou nessas brigas. E eram duas brigas clássicas. A briga de qual enxerto era melhor, se era tendão flexor ou tendão patelar, ou o aloenxerto, porque nos Estados Unidos tinha enxerto de cadáver, e a briga especificamente sobre o melhor protocolo de reabilitação, que era ou encadecinética aberta, ou encadecinética fechada, ou misto, ou era você tentar daí quebrar a barreira dos 6 meses, e tinham vários relatos de casos na literatura, um deles era do jogador italiano, o Baldini, que retornou em 74 dias, em 20 minutos de jogo profissional, e voltou numa partida inteira em 90 dias, que eram os 3 meses. E aí estava começando a se pressionar o retorno ao esporte com 4 meses. Então, e estavam tendo erros e acertos. Você vê que o Pedrinho do Vasco tentaram fazer isso. O cara teve 4 cirurgias no joelho, né? Você vê que daí. Mas tinha casos de cara voltando com 5 meses, sim, 30 minutos de partida. E como o meu caso, que nem eu falei para você, e outros esportes também, como ciclismo, os caras estavam voltando em 2 meses e meio, porque ciclismo de estrada não tem pivô, não tem nada. Então, daí estava toda hora se percebia claramente a tendência de que alguma ruptura ia acontecer de fato, que o tempo talvez ia cair. Então, ele caiu de 1 ano, de 10 a 12 meses para 6 meses, depois estava indo para 4 meses, assim. A gente estava percebendo, estava esticando muito a corda, mas é que estava nessa tendência. Aí, 2000, cara, doutor Fred Fu começou com a ideia de que o grande problema das lesões de LCA é que os pacientes ficavam com artrose no futuro. Então, os estudos já estavam aí com 20 anos de follow-up, e eles observavam que a osteoartrose é realmente um paciente que tinha uma lesão do LCA, a sinalização celular, principalmente da cascata do sistema autoimune, principalmente quando você tem um bone bruise, né, uma lesão do LCA, você tem uma contusão óssea, e começa uma sinalização molecular de que a cartilagem vai se degradando, e uma pessoa que tem a lesão do LCA, operando ou não, ela teria em média sinais de osteoartrose 20 anos mais cedo do que alguém da mesma idade que nunca lesou o LCA, por essa questão do metabolismo da cartilagem. Então, daí ficou o foco central nessa questão da longevidade e no desenvolvimento de osteoartrose, principalmente também porque lesão de LCA você tem lesões concomitantes muito frequentes, que são as lesões meniscais. E aí, automaticamente, você tinha essa deterioração. E aí, o Dr. Fred Fu, nos estudos biomecânicos, ele ficou o seguinte: ó, a gente não está conseguindo diminuir o shear forces no plano sagital, a gente está conseguindo melhorar, só que a instabilidade, a microinstabilidade rotacional, e essa microinstabilidade rotacional que está levando à degradação da cartilagem, a gente está errando porque o túnel transtibial ele não consegue mimetizar o local adequado ou natural do LCA. E a gente está reconstruindo apenas uma banda, que é a banda intermedial, e o LCA tem duas bandas. Então, ele tinha um biomecânico que chamava na época Sávio Ru, que era o biomecânico dele, que era engenheiro, e tinha um robô lá em Pittsburgh, que fazia esses estudos de cisalhamento e testes biomecânicos. E aí começou, cara, ele fazia estudos em macaco, orangotango, em várias espécies animais, estudos em vivo e humano. Tinha muito dinheiro em pesquisa, e ele conseguiu botar uma teoria com toda a força que ele tinha de arrastar um viés de autoridade que todos tinham em volta dele, né? De o seguinte, cara, a gente tem que fazer reconstrução com dois túneis, né? Tem que fazer reconstrução com dois túneis para poder mimetizar a banda anteromedial e a banda anterolateral. Lembrando, pessoal, que depois do ano 2000, Eu, como fisioterapeuta já, aí com 10, 12 anos, eu já passava com todos os problemas de aprendizado, das curvas de aprendizado que a gente tinha no túnel transtibial. Os túneis transtibiais, eles foram melhorando, você tinha erros de posicionamento de túneis e cirurgiões novos, o paciente apresentava déficit de extensão, o paciente tinha o bloqueio da extensão do joelho, que era pelo cyclops, que era com posicionamento de túnel errado. Você tinha dor anterior no joelho quando o cara tirava o tendão patelar de uma forma muito agressiva, você tinha dificuldades do retorno de força dos isquiotibiais quando era retirado o dos tendões flexores, você tinha uma folga maior do LCA quando era retirado dos flexores e a pessoa tinha frouxidão ligamentar. Mas aí parece que estava se assentando os erros técnicos, porque praticamente o fio-guia que era utilizado na época para você fazer o túnel tibial, porque o aspecto do túnel transtibial é que o túnel que você faz na tíbia, como ele tinha uma angulação, que é o guia, de mais ou menos 54, 55 graus, o furo que você fazia na tíbia, ele ia direto lá no fêmur, né? Você não mudava lá no fêmur. Então, se você errasse na tíbia, você ia errar lá no fêmur. Então, ponto isométrico e assim por diante, tinha evoluído, as empresas estavam evoluindo, daí você percebia uma estabilização nisso. Quando, e aí não tinha mais, eu não tinha mais visto paciente nos últimos 5 anos de bloqueio em extensão. Eu não tinha visto mais pacientes com esses tipos de problemas técnicos, que era túnel anterior, né? Aí eu lembro, eu aprendi a lidar, a você mensurar e observar a linha de Blumensat, você descia na linha posterior da linha de Blumensat, você via se o ligamento estava anterior ou posterior a essa linha, você via em relação ao platô tibial, fazia um desenho, você sabia se era anterior ou não. Por quê? Porque daí muitos fisioterapeutas, né? Paciente chorava na maca, eu já vi paciente urinar na maca de dor, para tentar ganhar a mobilidade, e eu tive uma grande preocupação em a gente ser muito, muito biomecânico, porque a gente sabia que se um paciente tinha um déficit de menos 30 graus de extensão e eu montar em cima dele com os dois braços, o cara chorar na maca, não vai ganhar extensão do joelho se você tiver um conflito do ligamento dentro do intercôndilo. Ou você rompe o ligamento porque tem uma massa batendo no osso, né? Não era uma contratura de cápsula posterior apenas, que o paciente deixou o travesseiro embaixo do joelho, e que daí você ficando uma semana, 2 semanas, volta. O cara tinha dor dentro do joelho, não era atrás do joelho, né? E aí o paciente chorava, cara. E aí você fala, cara, não vai, você testa um mês, o cara tinha trauma de ver o fisioterapeuta, e aí automaticamente não melhorava. Aí quando você observava, vinha o raio-x, não tinha muito, na época, parafuso biabsorvível, você conseguia saber onde estava o enxerto, o ligamento, né? E aí você falava, esse túnel está anterior. Então você conversava em off com o cirurgião e você entendia, o cirurgião daí fazia uma nova artroscopia, o paciente não sofria. Ou às vezes também o túnel estava com um retencionamento muito forte, o ligamento, na verdade, entre aspas, ficava curto, porque eles tensionavam muito esse ligamento. E aí não adianta você ganhar flexão, porque na verdade o ligamento ele teria que ter uma movimentação dentro do túnel e os parafusos estavam prendendo. Então, quando você faz a flexão do joelho, o parafuso fazia um mecanismo que chama de para-brisa e o um movimento proximal distal. Se ele está preso e na verdade o tamanho dele estava errado, você pode ficar de barriga para baixo, fazer que nem os nego fazem no Neymar lá, que não vai dobrar, entendeu? Ou vai quebrar a patela, ou vai romper o aparelho extensor do joelho do paciente e o paciente vai ficar traumatizado. Então, a gente se preocupava com essas questões biomecânicas, técnicas. E interessante naquela época, né, cara? Pergunta se eu já tinha ouvido falar naquela época de dor nociplástica, né? De dor complexa regional. A gente não identificava isso, né? Ou o paciente era manhoso demais, o paciente era queixoso, ou era louco, ou a mulher era louca, né? Mulher, se tivesse uma sensibilidade maior, a gente fala que era louca, né? Então, imagina a ignorância na nossa época de 95 a 98 nessas questões. Aí o Fred Fu fez. E ele rodou o mundo inteiro em várias conferências, cara, falando que você tem que reconstruir dupla banda. E aí, cara, começou todo mundo a errar túnel de novo, porque o túnel do enxerto anteromedial, ele de novo voltou a ficar um pouco anterior. E o ligamento, ele é diferenciado em relação ao túnel transtibial. E aí, cara, ninguém acertava, cara. Começou a ficar horrível as reabilitações. O paciente chegava todos com déficit em extensão. Ou o paciente chegava com frouxidão. E todo mundo tentando pegar a técnica, e aí tentaram simplificar essa técnica, que era, na verdade, você fazia o túnel na tíbia, mas aí o túnel no fêmur, ele era independente. Então você podia fazer um túnel em outro local, geralmente a gente chama de marca do residente, onde você colocaria o enxerto numa posição mais próxima da origem dele. Aí foi chamado de técnica da reconstrução do túnel anteromedial. Então você reconhecia o joelho desse paciente, em vez de ele ter apenas dois furos nos portais antromedial e antrolateral, ele tinha dois furos no portal antromedial e um túnel no portal lateral. Aí você sabia que foi feita uma reconstrução anatômica ao invés de uma reconstrução do túnel transtibial. E é interessante, cara, porque daí vem uma soberba, porque daí você começava a. E eu lembro que eu comecei na PUC como voluntário em 2005, onde o Dr. Mena entrou como chefe do joelho. Eu fiquei 11 anos voluntário na PUC, no serviço de joelho e coluna, atendendo SUS e tudo mais. E tinha muitos residentes. Então, eu peguei essa transição, porque o Dr. Mena também ele foi muito sábio, cara. Ele sempre falava o seguinte: tinham outros médicos muito medalhões no Brasil, e eles dividiam lideranças no Brasil entre presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, evidentemente indústrias que vinham, convites para grandes congressos, e sempre tinha aquelas questões de médicos que tinha a marca de que apareceu novidade, ele seria o porta-voz dessa novidade. Dr. Melo, cara, impressionante como ele era sábio no sentido, deixa as pessoas errarem. Se eu perceber que de fato isso vai pegar, eu começo a fazer. Então ele nunca teve pressa para querer achar que estava na vanguarda de alguma técnica, porque ele sempre prezava pela segurança do paciente. Então, se eu sei que eu estou fazendo uma técnica muito bem e de domínio de uma técnica, eu sei que tem uma curva de treinamento, eu não vou ficar mudando toda hora de técnica porque cirurgião A ou cirurgião B que veio de fora vai falar que essa técnica é melhor, vou ter que ficar pagando sapo, né? Eu acho
Perfeito.
super. Eu aprendi bastante com essa questão, porque na nossa área também a gente é bombardeado de muitas novidades, né? De tratamento. Eu peguei essa sabedoria para mim, Kuzawa.
Não, só te cortar rapidinho, só para entender uma parte que eu acho super interessante, como a gente raciocinava naquela época e como era difícil fazer essa correlação, né? Você falou de diversas situações onde a alteração cirúrgica é muito clara e isso interferia diretamente na reabilitação, né? Mas ao mesmo tempo, tudo que a gente fez, né, dentro da fisioterapia, a gente se baseou, como você falou dos estudos do Fleming, do Benny, eles eram estudos literalmente dentro de uma situação cirúrgica, né, onde eles colocaram um tensor de força para tentar entender o quanto de energia tinha no ligamento. Então a gente só sabia o quanto de tensão existia e baseava todos os nossos protocolos em relação ao quanto de energia chegava, mas não queria dizer que aquilo estava realmente machucando o ligamento, né? Porque ele estava num processo todo de cicatrização. Então, a correlação de quanto de energia que chegava naquele tendão para a gente falar se estava tendo um sucesso ou colocando o tendão em risco era muito difícil, porque acho que a ideia era só conseguir saber quando realmente rompia de novo, né? Então, acho que são só para complementar um pouco dessa informação que você tinha
A
falado,
gente
que
tinha
é super
duas
interessante.
referências máximas. A gente tinha a referência do Scamila, que ele fazia um estudo de padrões, aqui é de 97 o estudo dele, é de padrões matemáticos de modelagem. Então, ele
Isso.
pegava estudos em cadáver e ele media ângulos específicos em cada articulação entre cadeia cinética aberta e fechava, e ele estimava matematicamente o estresse in situ do ligamento. Quem chegou mais perto, e às vezes alguns dados se correlacionaram muito, é que o Benio e o Fleming, eles pegaram pacientes, e dentro do centro cirúrgico, os pacientes que iam fazer uma artroscopia do joelho para lesão de menisco, os pacientes assinaram o termo de consentimento, e eles colocaram sensores no ligamento desses pacientes. Quando eles colocaram os sensores no ligamento desses pacientes, eles pediram para os pacientes fazerem exercícios na sala de cirurgia, que era uma extensão do joelho, um agachamento unipodal, uma bicicleta ergométrica, e aí eles mediram dentro desse probe a porcentagem de forças geradas no ligamento comparado com o padrão ouro, que seria o quanto de força para ter a ruptura do ligamento. Então, é o mais próximo daquela época que a gente surgiu para poder quantificar os exercícios que a gente dava, foi.
Perfeito, perfeito. Não, mas era bem isso, porque a correlação disso com realmente ser o sucesso da cirurgia, existe uma distância muito grande, né? Então a gente tinha essa questão de tentar proteger o enxerto, mas de uma forma muito distante as informações.
Perfeito. E aí, o que que aconteceu? Aí teve o boom da reconstrução anatômica do LCA, que é a reconstrução anatômica, a gente resolveu o problema da instabilidade rotatória. E possivelmente a gente achou a resposta para proteger a cartilagem desses joelhos no futuro. Ponto. Então você vê que era uma decisão unilateral de médicos, entre estudos biomecânicos do que seria melhor para o paciente. Só quero que ninguém perguntava para o paciente o que ele preferia, como que estava a experiência deles, como que eles estavam especificamente se comportando depois da cirurgia. Era uma questão de que é o seguinte, era de cima para baixo, assim, né, as decisões. E aí os estudos foram saindo, cara, que aí até hoje, daí a gente está hoje exatamente na maior crise dessa eleição cirúrgica. A gente fala depois das questões contemporâneas, por quê? Porque como os estudos hoje eles são divididos especificamente de cirurgia do LCA em tópicos, e os tópicos são tempo de retorno ao esporte, segundo, taxas de revisão ou re-ruptura, terceiro, que hoje é bem importante, além de retorno ao esporte, a porcentagem de conseguir voltar ao esporte ou não, é a pergunta para o paciente: você voltou a ser o que você era? Porque essa é uma pergunta mais profunda do que voltar ao mesmo nível. Porque lembra do Guga quando fez a cirurgia da artroscopia no quadril dele em 2002? Ele voltou ao circuito profissional. Qualquer artigo colocaria que ele voltou ao nível esportivo. Mas ele nunca voltou a ser o que era. Então, essa pergunta de voltar a ser o que era é uma pergunta muito importante. A outra, a questão do desenvolvimento da osteoartrose no joelho, na evolução ao longo prazo. E automaticamente as respostas são quais? As respostas são que o retorno ao esporte ele piorou, porque esse ligamento que hoje é colocado especificamente no local do LCA nativo, estudos biomecânicos mostraram que ele não tolera gavetas anteriores, tanto nos exercícios de reabilitação, como em movimentos especificamente que podem gerar esse estresse no plano sagital. Então ele rompe mais fácil, ele ficou mais frágil. A ligamentização dele mudou de alguma forma. Então, o retorno ao esporte, que era para ser com 6 meses, estava caindo para 4, agora é de 9 a 12 meses, porque estudos mostraram que simplesmente você esperar de 6 a 9 meses, em vez de voltar ao esporte com 6 meses, você segurar o atleta 3 meses e falar para ele voltar com 9 meses, você diminui em 50% o índice de re-ruptura. Que o índice de re-ruptura hoje está entre 20% a 22% de média, atingindo o pico de 27% em alguns estudos e em alguns esportes específicos, que é um índice muito alto. Segundo, retorno ao mesmo nível esportivo. O retorno ao mesmo nível esportivo hoje em atletas recreacionais amadores é de 55%, metade apenas. Em atletas profissionais é de 85%, só que médias de carreiras de 4 anos depois da cirurgia. No futebol americano e no basquete, um profissional que lesa o cruzado anterior e volta a ligar, ele ganha em média 2 milhões a menos por ano de quem não lesou o LCA. Então está bem claro que tem uma crise que nós não estamos conseguindo deixar muitos atletas não sendo exatamente o que eles eram antes, seja recreacional, seja profissional. E eu estou tendo um problema muito sério com gerações novas de pacientes meus. Que 9 meses, aspectos relacionados à saúde mental, de cinesiofobia, ansiedade, não querer mais fazer esporte, mudar o plano de vida dele é muito grande, cara. Do que antes, que era podendo voltar, já fazer agilidade com 5 meses, já voltar com 6 meses. Então, você fazer esperar e ter aderência do paciente de 9 meses a 1 ano, muitos, cara, ficam depressivos, muitos ficam cinesiofóbicos, muitos não querem mais. Quer saber? Eu larguei, cara, isso daí, porque para ficar tanto tempo longe, cara, ó, entrei na faculdade, tô pensando em outras coisas, quer saber? Desistir da ideia. Tipo, o processo fica muito longo. Imagina num clube, cara, no Fortaleza, eu tava falando com o Gabriel Leão outro dia, salário médio de Fortaleza, R$ 400 mil, R$ 500 mil jogador. No... Imagina ficar 3 meses a mais no banco, é 1 milhão e 200 por jogador a mais.
Caramba.
Despendido por um clube. Então, imagina o Rafa aqui. A gente gosta de fazer estudo de custo-efetividade, ou quanto impacto isso dá em clubes de futebol ao longo do mundo, você ter que postergar o joelho para 9 meses, 12 meses. Outra pergunta: osteoartrose. Todos os estudos e revisões sistemáticas, com follow-ups há mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos, nenhuma diferença. Tanto se você lesou LCA, como você reconstruiu LCA. Seja de túnel transtibial, seja reconstrução anatômica, a mesma, os mesmos sinais de evidências de osteoartrose. Outra pergunta específica. Ah, tá, mas a taxa de re-ruptura, a gente conseguiu diminuir pelo menos. Não, não diminuiu, não mudou absolutamente em nada as questões relacionadas a taxas de lesões. Então, tudo que a gente percebeu, e aí surgiu, cara, as grandes questões, porque eu converso com muitos médicos de joelho, eles sabem do jeito que eu sou, que nem eu sou espalhafatoso, e eu vou falando, já venho falando há 5 anos, cara, você quer fazer sucesso hoje? Volta a fazer um túnel transtibial, você vai mostrar no mercado que seus pacientes voltam 3 meses antes, e no máximo com as mesmas complicações que tem as cirurgias novas. Só que, acabou de sair um estudo em 2020, do grupo especificamente de dados noruegueses, que eles têm banco de dados enorme, que é o Norden Study Group, de 60 mil. São quatro países: Suécia, Noruega, Finlândia e o Kaiser Permanente, nos Estados Unidos. E aí são metadados, cara, de 60 mil, 20 mil, 18 mil pacientes. E aí mostraram as 13 variáveis de índices de re-ruptura e falha no enxerto. Então envolve o sexo feminino, tempo de retorno ao esporte, lesões concomitantes, mas, cara, tá lá. Reconstrução anatômica do LCA com dupla banda ou banda única anatômica, 2 vezes maior o risco de ruptura comparado com a técnica transtibial. A técnica da década de 90 é superior à técnica moderna. E ninguém está parando para conversar e falar o seguinte: qual é o problema de a gente voltar a fazer o que a gente está fazendo antes? E qual é o outro problema? A evolução da ciência, ela é transdisciplinar. Era transdisciplinar no sentido que diferentes disciplinas se conhecem tanto uma das outras, que quando elas fundem a cabeça juntas para resolver um problema específico, gera uma mutação dessas cabeças. E essa mutação que gera uma nova tecnologia, né? Uma prótese hoje moderna de joelho, a prótese que eu estou falando para amputado, envolve engenheiro biomecânico, envolve biólogo, envolve médico, envolve fisioterapeuta, envolve várias disciplinas que daí surge um novo design, né? Envolve o paciente sobre o que ele prefere melhor, como ele se sente melhor. Então, só que os congressos médicos no Brasil não aceitam fisioterapeuta falar. Fisioterapeuta não pode se inscrever, cara. Não pode se inscrever para fazer um trabalho. Tenta se inscrever na Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho para apresentar um trabalho. É proibido o fisioterapeuta entrar, cara. Imagina um cara que faz um estudo de cartilagem, um biólogo, ele não pode apresentar o trabalho. Imagina um farmacêutico que faz uma medicação para cartilagem, ele não pode ir. Porque só pode ir médico. Como é que você evolui conversando intradisciplinarmente, apenas entre. Você vai ficar discutindo só túnel, e aí o que aconteceu? Você percebe que a indústria, 6, 7, 8 empresas que eu vejo, pega o residente novo, pega o médico jovem que está crescendo, leva lá para Miami, faz um cadaver lab, leva um professor grande lá, ficam treinando túneis. Ah, vou fazer o tendão quadripital, vou fazer o tendão flexor, vou fazer o enxerto com o parafuso interferencial, vou começar a fazer técnica de robô, vou fazer esse tipo de parafuso utilizando o over the top, que era antigamente utilizava. Cara, ele ficou focado nisso. Pergunta para o paciente. Pergunta para o fisioterapeuta como que está indo o contexto como um todo. Entendeu o que estou falando? Não, cara. Aí acontece isso. A gente está tendo a maior crise da história, no sentido de que atrapalhamos recuperação, custos desnecessários, porque daí você percebe que a indústria ela tem que lançar novos produtos de parafusos e de técnicas cirúrgicas, patrocinam eventos, milhões e bilhões gastos com desenvolvimento para como se fosse fazer um cachorro dando volta no rabo, cara.
É mais o mesmo, né?
Como que a gente pode diminuir o índice de artrose? Como que a gente pode fazer com que o número de recidivas diminui? Como é que a gente pode voltar o atleta a um nível mais cedo e no mesmo nível? Essas perguntas, elas sempre são deixadas de lado, cara. E aí, o que está tendo hoje que a gente percebe algumas evoluções? Não podemos dizer que não houve evolução. E sabe onde está a grande evolução? A grande evolução ocorreu em protocolos de reabilitação, que uma grande evolução ocorreu na inovação de entender que um joelho agudo não se opera. Você tem que ter um fisioterapeuta do seu lado com um protocolo de reabilitação pré-operatória. Esse joelho precisa estar frio. Precisa da completude completa de movimento, com quadríceps disparando adequadamente, com uma marcha sem claudicação, e A sinovite e a homeostase do joelho tem que voltar ao normal, porque o corpo ele lê a cirurgia como um novo trauma. Se você coloca dois traumas, um perto do outro, e geração de hemartrose, você gera inibição artrogênica do quadríceps, gera artrofibrose, você tem chance de ter dor crônica nesse paciente, retorno do quadríceps demora mais. Então, de fato, em 94, começou a sair os primeiros estudos, e um dos grandes inovadores também, que deixou um legado, foi o Dr. Shelburne, ele que insistiu na reabilitação pré-operatória e que hoje, com revisões sistemáticas e meta-análises, demonstram que não era empírica, quer dizer, sempre é empírico, né? A ciência é empírica inicial, mas que ela não foi uma teoria apenas, que ela não vingou, ela voltou. Qual outro tipo de inovação que nós tivemos? Claramente, uso de eletroestimulação de quadríceps para você diminuir a inibição artrogênica do quadríceps. Outra inovação que nós tivemos? Claramente uma questão antes da cirurgia, prevenção de lesões ligamentares. Então nós temos os programas específicos individuais para atletas e nós temos os programas globais, como o FIFA Eleven, por exemplo. Uma grande evolução através de biomecânicos e fisioterapeutas que entenderam o contexto do valgo dinâmico do joelho como uma das variáveis que pode levar a lesões do LCA, principalmente em mulheres, e vários estudos biomecânicos saíram programas de reabilitação que gerou programas de prevenção de aquecimento e foi comprovada a diminuição de 30, 47, 62%, principalmente em adolescentes com fisia aberta e em alguns esportes específicos. Então, de novo, foi uma evolução que nós não podemos negar que os contextos preventivos das lesões do LCA, utilizando contextos, inclusive, da grande Natália, as questões dos estudos envolvendo as questões da teoria da complexidade, né? De múltiplas variáveis imputadas, e você identificar cada uma dessas variáveis, quantificar cada uma dessas variáveis, coletar cada uma dessas variáveis por paciente, por esporte, evoluiu muito a questão relacionada a isso. Outra questão que evoluiu muito, os protocolos de RTP, que é Return to Play. Então, os estudos envolvendo que você entender se o atleta está pronto psicologicamente, do ponto de vista sensório-motor, reação neuromuscular, força, potência, de voltar ao esporte, melhorou muito, mostrando que atletas que reprovam nesse tipo de questão têm um índice quase que o dobro. E essa linha de pesquisa da grande professora Lynn Snyder, que advogou muito a questão não só de triagem dos testes de avaliação funcional, para triar quem tem lesão do LCA e pode ter uma chance com o tratamento conservador, e de quem reconstruiu o LCA, e essa pessoa que reconstruiu o LCA, se ele de fato, mesmo atingindo a marca cronológica de 9 meses, ele de fato tem preparo, maturação emocional, através hoje dos novos questionários de cinesiofobia especificamente para LCA, que é o QSI, né? E também os testes de salto, e também testes de força, e também questionários, e também KTMIL, ou seja, um compêndio de testes para ter o um mínimo de dados para você falar assim: ó, começa aos pouquinhos, de fato, a poder introduzir você para o esporte. Então, só daqui a 2 meses você vai estar no ritmo que você estava, mas já vai fazendo devagarzinho os treinos de grama, né? Vai voltando a jogar 10 a 15 minutos, que de fato você está pronto, e só com 2 meses. Você de fato vai estar voando aí depois dos 9 meses, né? Então, a outra coisa importante que a gente não pode negar, os estudos envolvendo a ligação sensório-motora com receptores, mecanorreceptores, também receptores sensoriais do LCA e sua comunicação com a medula espinhal, sua comunicação com arcos reflexos de controle motor da musculatura e também com áreas corticais. Tem estudos que estão diferenciando o compensante da lesão do LCA com quem reconstruiu o LCA de áreas corticais em movimentos que a pessoa faz no joelho e que a pessoa que compensou a lesão do LCA utiliza uma neurotec diferente de quem automaticamente não consegue compensar a lesão do LCA. Isso aí eu acho bem promissor, esses tipos de estudo. Outra evolução que teve foi que agora um grupo francês, junto com essa crise que teve do LCA, dos tendões, quando caiu por terra a dupla banda do LCA, quando caiu de fato por terra em 2010, 2012, um grupo belga e um grupo francês falou que daí descobriu um novo ligamento, que seria o ligamento anterolateral do joelho. E aí começou uma briga aí que fez 10 anos agora, e que parece que eles ganharam a briga, Porque daí os franceses que faziam as reconstruções extra-articulares lá na década de 70, 80, fala: para, velho, o que que vocês estão fazendo? Você vai especificamente no cadáver, você corta o ramo do trato iliotibial, o ramo da face lata, lá no tubérculo de Jardy. Você pega esse fiapo, tu fala que é um novo ligamento, isso aí é feixe de fibras do trato iliotibial. Essa reconstrução se chama extra-articular que a gente fazia. Por que que tu quer querer inventar a roda? Então, e aí começou uma briga aí, cara, de 10 anos, que um mostrava que histologicamente, de fato, ele tinha a visão histologicamente tecido conjuntivo de ligamento, e não era de face. Aí outros mostravam estudos em macaco, que era o tensor da face lata, em estudos em porcos, era o tensor da face lata, em estudos em cadáveres, era o tensor da face lata. Dr. Fred Fu morreu jurando que não é um novo ligamento, que a gente não pode inventar uma nova anatomia. Só que esses caras, cara, tiveram uma sacada, porque eles foram os primeiros agora a publicar os trabalhos que chama Protocolo de Santi, Santi, que é o grupo francês, do Pierre Chambat, de grandes cirurgiões de joelho, que, como eles já tinham o know-how de fazer essas técnicas extra-articulares, de colocar de fato que, como as taxas de lesão do LCA estão muito altas, de 22%, e então a gente realmente abre mão e entende a derrota de que o LCA por si só não está conseguindo segurar esses movimentos rotacionais do joelho, com um ligamento apenas. E aí eles estão fazendo em todas as reconstruções a reconstrução do LCA e entra no pacote o reforço anterolateral, que é uma cirurgia extra-articular. E eles, no follow-up de 5 anos, reduziram as rupturas de 20% para 9%. E no Brasil você tem médicos que se dividem, que eles utilizam a reconstrução do LCA com especificamente o reforço ou as reconstruções anterolaterais do ligamento anterolateral, somente em pessoas que vão ser utilizadas no enxerto dos tendões flexores, e essas pessoas têm frouxidão ligamentar junto. Então, para essas pessoas, que daí o índice de recidiva é maior, eles vão fazer a reconstrução do anterolateral. Outra pergunta que outros fazem é o seguinte: paciente anestesiado, eu faço o pivot shift e o pivot shift é explosivo, eu vou utilizar o reforço do ligamento anterolateral junto com a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E outros que fazem o fellow lá na França e ficam discípulos dos grupos franceses, e tem a jornada lionesa no Brasil, então tem vários médicos, eles fazem em todos pacientes que realizam a reconstrução do LCA, eles seguem a linha francesa que recomenda, e que particularmente eu hoje, é a minha opinião hoje, de que deveria ser feito baseado na questão de você diminuir, não de voltar o esporte no mesmo nível, mas de pelo menos você diminuir o índice de recidiva. A Santa Casa de São Paulo, nesses reforços de componentes extra-articulares ou anterolaterais, estão usando também enxertos do fibular, um ramo do fibular. Então eles pegam os tendões flexores, pegam o fibular lá na perna do paciente, perto do maléolo, e fazem duplamente esse ligamento, reconstruindo o LCA e fazendo um reforço também na mesma direção do ligamento anterolateral. É cedo ainda, é mais uma proposta, mas, assim, proposta de novos ligamentos para o LCA, gente, tem desde o tendão de Aquiles, tem desde o tendão de cadáver, tem desde do quádruplo tendões flexores, tem desde o contralateral. Isso a gente vai ver sempre. Mas algumas coisas estão sendo bem focadas hoje, Bruno e Fulco, que é tendão quadricipital rompe mais. Ponto. Tendão quadricipital rompe mais. Tendão flexor em paciente com frouxidão ligamentar rompe mais. Então, assim, tem sido colocado isso. E a outra coisa também que que a gente, vocês ouvem falar bastante, é no de tá tão ruim a questão de retorno ao esporte, a taxa de 55%, e o tempo de 9 a 12 meses, que surgiu o protocolo CROSS, que é de um médico lá da Austrália, junto especificamente com a fisioterapeuta, que é um estudo que foi publicado e publicado no New England Journal of Medicine, antes desse estudo do cross, que a gente chama de cross trial, que a gente chama de canon trial. Canon trial, pô, minha memória tá me falhando às vezes, cara. Canon trial. Canon trial, ele foi publicado no New England Journal em 2018, 2019, que eles fizeram o seguinte: eles deram a opção para os pacientes. Ó, você rompeu o LCA, então você vai para cirurgia, tá? Então, reabilitação e já cirurgia precoce do LCA. O outro grupo foi o seguinte: ó, vai ser feita a cirurgia para você, só que a cirurgia vai ser feita entre 5 meses e 9 meses da tua lesão. Quando chegar a 5 a 9 meses, se tu quiser operar, tu opera. A gente está aqui para te operar. Você já tá, sua cirurgia já está guardada no serviço europeu. E você vem aqui, a gente te opera. E os caras que decidiram que não queriam operar porque estavam bem, não operavam. Então daí saiu três grupos, né? Então, primeiro, são dois grupos iniciais, cirurgia tardia e cirurgia precoce. Na cirurgia tardia, o cara opera se quiser após os 5 meses. E o que que eles perceberam? Que, cara, os pacientes que, inclusive, que foram agendados para a cirurgia, 50% não quiseram operar mais, não tinham estabilidade. E percebeu que, numa série de casos desses pacientes, da ressonância magnética, começou a ter evidência que o cruzado anterior desses caras cicatrizou. Aí levantou uma, a Phil Bay, a fisioterapeuta, junto com o Dr. Cross, lá da Austrália. E aí levantou, você vê como que a pesquisa é, né, cara? Ela surge alguma coisa no trabalho, pô, mas peraí, você vê? E aí a gente tá falando, ó, eu estou falando, porque o que que é hoje é tradicional? Você lesou seu LCA, meu amigo, você lesou LCA porque tu escorregou, tu é sedentário, meu amigo, não precisa operar. É reabilitar e vive tua vida. Você não precisa do LCA na tua vida. Ah, você faz ciclismo? Não precisa do LCA. Você nada, não precisa do LCA. Você faz musculação? Você não precisa do LCA, meu amigo. Então, assim, tratamento conservador é: se não faz esporte de nível 1, nível 2 de cutting, luta, jiu-jitsu, basquete, vôlei, futebol de salão, tênis, competitivo, tu não precisa, cara. Se faz só esporte em linha reta, reabilita bem, fortalece 3 meses, 4 meses e volta pra tua vida. Só que o que a gente tá falando desses Canon Trial, e desses estudos mais recentes, o que a gente está falando é de que as pessoas voltam a fazer esporte rotacional. Então o cara volta a jogar bola, velho. A pelada dele vai ter que voltar, ele não pode abandonar. E aí as taxas, elas não diferiram muito, cara. Os questionários funcionais todos iguais, né? E aí levantou uma cabeça, daí levantou essa questão, cara, e aí eu vou perguntar pro Rafa, ele vai entender claramente o que eu tô falando. Que poderia cicatrizar o ligamento. Aí surgiu mais alguns estudos de revistas de journals que era de imagem, mostrando também que de 17, de 13, 17 ligamentos também tiveram evidências de cicatrização. E aí surgiu esse médico com a Philbin, que começaram a fazer uma sequência de casos e publicaram um trabalho no British Medical Journal de 80 pacientes com lesão aguda do LCA, que tinha que ter separação completa do feixe, mas tinha que ter uma lesão específica no meio do feixe, com a bainha aberta. E que eles fizeram o seguinte nos pacientes: o protocolo era: o paciente não toma anti-inflamatório, não toma nenhum corticoide para não atrapalhar a reação autoimune de cicatrização, só toma analgésico. O paciente é colocado um brace travado a 90 graus de flexão, não pode ser mais que isso, porque aumenta o risco de TVP. E os 90 graus seria para aproximar um coto do outro, do LCA, e você ficar um mês com o joelho travado a 90 graus. Você não tira para tomar banho, você não tira para dormir, você faz fortalecimento do outro lado, você faz musculação, você faz tudo, você não muda e fica um mês travado a 90. De um mês até 60 dias, 90 a 60 graus. Aí você dá 30 graus de mobilidade, mas não permite extensão completa. E no terceiro mês, de 60 a 30, e deu 3 meses, você tira o brace. Só que o tempo de retorno ao esporte é exatamente igual à cirurgia, que é 9 meses. E observou que no primeiro follow-up de 3 meses, 90% dos ligamentos cicatrizaram. 90% dos ligamentos cicatrizaram. Com isso, ela ganhou uma bolsa, que eu acho que é de 14 milhões de reais, 7 milhões de dólares, acho que 7, não, 1,5 milhão de dólares. Então, 9 milhões de reais, do primeiro estudo prospectivo randomizado, utilizando o cross protocol, né, o protocolo cross de tratamento conservador do LCA, em taxa de retorno ao esporte, taxa de re-ruptura. Porque daí surge uma pergunta específica para nós. Porque também a gente não pode ir empolgado. Lembra que é uma série de casos. Então, série de casos, todos nós aqui que nós somos, né, nerds, não pode impactar em nada a nossa vida. Mas ele é o bom o suficiente para levantar uma linha de pesquisa, concorda, Rafa? Aí a questão é a seguinte, mas lembra de uma coisa. Centenas e centenas de pacientes, eu devolvi e eu vi esses pacientes virarem compensantes continuando esportes de alto risco. Eles não têm o LCA, eu vi a ressonância deles, não há mais LCA neles, e eles não têm estabilidade. Então você pode ter pessoas que não têm o LCA e têm completa estabilidade. Você tem pessoas que têm o LCA que Deus deu, mas rompeu, tiveram estabilidade e romperam o ligamento natural. E você tem pessoas que reconstruíram o LCA e romperam de novo. 22% rompem. Então, assim, uma das falhas do estudo é que eles estão concentrando apenas numa cicatrização tecidual. Só que o que tem de brilhante que é interessante esse estudo? Eu apresentei no grupo de joelho mês passado, cara. Você precisa ver a reação de mais de 40 médicos lá. Principalmente quando eu mostrei o brace travado a 90 graus. E por que que é interessante? Porque você imagina, Rafa, um Bradesco, uma operadora de saúde, se sai os resultados desse novo estudo, sendo que os últimos três estudos prospectivos randomizados não deu diferença, não deu diferença não usando esse protocolo, e que o tempo de retorno ao esporte é 9 meses para os dois, existe evidências de 90% de cicatrização, e o custo de uma joelheira é R$ 1.000, com mais 18 sessões de fisioterapia, o custo final é 2.500, e o custo de reconstrução do LCA é 9 mil. O que você acha que as operadoras vão fazer? Lembrando que daí poderia ficar totalmente o fisioterapeuta num papel de clínico, onde ele controlaria os pedidos de exame para tratamento conservador, faria a reabilitação do tratamento conservador, teria as relações especificamente com empresas de brace, mudaria o jogo no vetor de linha no qual o modelo de business hoje é voltado para cirurgia, para pacientes ativos? Assim, muito interessante, a gente vai ter essa resposta no mínimo daqui a 5 a 8 anos, mas eu acho muito interessante no modelo de saúde baseado em valor, que uma vez saindo evidência, meu amigo, não é caro os médicos querendo virar as costas para isso, as operadoras vão chegar, peraí, vamos fazer a conta. Se é 9 meses, e eles entram em negociação diretamente com o Brace, você acha que daí não diminui o valor do Brace, Rafael? Se o volume for extraordinariamente grande, e aí fixa no modelo de bundle a quantidade de sessões em 9 meses, que já vai sair do estudo, porque o estudo vai ter que ter número de sessões. O estudo do Cross foi 2 vezes por semana durante 3 meses. Eu acho que daí vai ser interessante a gente observar o que vai acontecer no futuro, né? Mas
Rodrigão.
lembrando que a evidência de cicatrização de um ligamento não é garantia de estabilidade dinâmica. Não é garantia de estabilidade dinâmica. E a última coisa também que aí é uma crítica nossa é que não é todo mundo que passa 100% na taxa de retorno ao esporte que ele está blindado de lesões. Então, várias lesões aconteceram, mesmo a pessoa passando com louvor nos testes de retorno ao esporte. E as discussões que estão tendo hoje são as seguintes: estamos errando em como a gente está fazendo a preparação dos últimos meses de retorno ao esporte, onde todo o treino de agilidade que eu dou para um paciente são treinos de agilidade que, do ponto de vista de controle motor, o paciente sabe o próximo movimento que vai vir. Mesmo você botando o cone e falando para ele faz zigue-zague ou você faz a corrida em oito, ele sabe qual movimento vai ter, ou seja, é um movimento esperado que não é o que a realidade do esporte tem com, por exemplo, a teoria do caos, no qual a bola veio de um lado e ele teve que mudar de direção reflexamente. Essa mudança de direção brusca que ele não esperava para fugir de um corte, para uma bola que mudou de uma rota, para um golpe que entrou no judô, no jiu-jitsu, a gente não está treinando modelos inesperados de reação reflexa. E que os testes de retorno ao esporte deveriam inserir esses modelos inesperados, caóticos e de complexidade de controle motor. E tentar quantificar esses modelos.
que daí a gente poderia diminuir e a crítica no sentido que, ó, mas tem um monte de gente passando no teste e rompeu 2 meses depois, velho. Tava passado no teste. Então vocês não estão conseguindo mimetizar as exigências. E aí entra uma outra questão que talvez a gente nunca vai conseguir, porque, por exemplo, o futebol tá evoluindo, velho. Força, potência, resistência. Corrida dentro de campo, potência que esses jogadores estão tendo, tamanho que esses caras estão tendo, simplesmente o LCA não está acompanhando a evolução do esporte, cara. É uma outra variável, né?
Rodrigão, queria até aproveitar, né, depois de toda essa história, entender literal, dentro dos números que você está tendo, se você vê todas esses marcos, essas mudanças, e se elas estão representando dentro da tua clínica. Que com certeza eu sei que você tem seus follow-ups aí. Como é que estão os seus números?
Eu não. A gente publicou bastante trabalho de LCA, mas assim, um trabalho que eu publiquei no doutorado foi interessante, porque eu tentei colocar uma questão mais rigorosa, porque os testes de retorno ao esporte, principalmente os hop tests, por exemplo, a gente usa o critério, né, de atleta recreacional ter 15% de déficit de força, é o máximo tolerado, e do hop test 90%. Só que muito da literatura colocava e tolerava 85% de marco de você saltar a distância de um lado contralateral. E eu uso o teste à distância em zigue-zague. E todos os testes fazem a familiarização do paciente. Espera o paciente familiarizar com o teste, vai treinando devagarzinho, e aí você faz a aferição de uma perna, três saltos com a perna não lesada e três saltos com a perna lesada, né? Você mostra para o paciente, assim por diante. A gente elevou o sarrafo para 90%, isso eu fiz há muito tempo lá atrás, e eu não treino o paciente, eu não familiarizo. Eu mostro como é que é e eu falo, valendo. O cara caga de medo que não está preparado do ponto de vista de cinesiofobia. E aí a gente percebeu que eu encontrei, cara, é 85% de reprovação. Só que eu peguei, na verdade, como eram os dados da PUC, onde os pacientes faziam uma recuperação 100% domiciliar e com pouca aderência, então a gente pegou todos que completaram 6 meses e eu levei para fazer teste, cara. Tinha 85% de reprovação. Então, assim, hoje eu não tenho, eu não consigo ter follow-up, Fulco, dos pacientes. Eu paro quando eles vão embora na alta com o teste de retorno ao esporte. Mas eu não sigo esses pacientes. Quem rompeu de novo e quem não rompeu. Porque tem paciente que pode ter rompido, não voltou no nosso serviço, né? Eu só vou conhecer, na verdade, o viés da realidade que eu consigo enxergar. E o dado que a gente tem é que a gente tem uma grande taxa de aprovação, porque a gente é bem meticuloso em todas as etapas de 9 meses. E a gente tem um experimento com 6 meses para saber se o paciente ele está longe de atingir a meta com 9 meses. Mas 6 meses eu não faço hop test. Eu mudei toda a minha reabilitação. Eu não volto para correr com 4 meses, eu só boto para correr com 6 meses. O isocinético antes eu fazia com 4 meses, agora eu faço com 6 meses. E depois o retorno ao esporte eu faço com 9 meses. Treino de agilidade a gente só faz com 8 meses. 9 meses. Então eu mudei, eu me adaptei à segurança que eu tive que fazer pelo atraso e pelo impacto negativo que nós tivemos com hoje com os túneis modernos, anatômicos, que as pessoas ainda estão fazendo e que, na minha opinião, não deu certo e está na hora de mudar.
Perfeito, perfeito. Bruno.
Agora, um caso que eu mais vejo, que eu acho muito triste. O que eu mais vejo hoje é a banalidade da recuperação do LCA no sistema de saúde suplementar. Porque o que eu mais pego hoje é colegas fisioterapeutas que atendem por convênio, e a maioria deles eles têm clínicas pequenas, com espaços pequenos, o máximo eles pegam o quintal da casa, montam um pouquinho de propriocepção, fazem exercícios isométricos na maca, usam elásticos, e aí você percebe o paciente indo no pós-operatório imediato, com 2 meses. Quando ele já largou a muleta, teve uma boa ativação do quadríceps, eles falaram o seguinte, cara, vai para academia. Que academia, cara? Fisioterapia, reabilitação, enquanto o paciente tiver dor, tiver atraso na ADM, tiver alterações sensórias motoras, alteração de potência, força e resistência, isso é um paciente, não é aluno. E musculação é uma intervenção que é mecanoterapia dentro de uma ciência que é fisioterapia, dentro de um processo de recuperação que demora no mínimo 9 meses. E esses pacientes vão para musculação, fazem musculação até 9 meses, não fazem treino de agilidade, não fazem pliométricos, não fazem treinos específicos para eliminar a cinesiofobia. Vai no médico, o médico vê a amplitude de movimento, vê o Lachman, vê a gaveta. Ô, tá boa a coxa, hein? Vai voltar lá jogar bola devagarzinho com seus amigos, o cara nunca mais volta. Porque o cara tem medo de lembrar daquele movimento que ele aterrissou de um salto, rodou para ir para o ataque, e ele despencou com aqueles 5 minutos de dor que é incontrolável. E ele acaba mudando. Ah, cara, quer saber? Vamos fazer corrida. E aí tem essas taxas de que nunca mais voltou a ser a mesma coisa. Porque a reabilitação, ela é totalmente negligenciada.
Perfeito.
E a gente está
Ó.
perdendo espaço porque, na minha opinião, existe claramente a transição dentro de clubes do que é a fase que o preparador físico e o educador físico, que é uma fase importantíssima essa de campo, tem que pegar, né? E dentro do esporte profissional. E dentro das clínicas e assim por diante, a clínica que não tem estrutura e que você vê que você tem um serviço lotado, que você não tem estrutura, você não tem equipamento de musculação, você não tem uma esteira, você não tem vários pacientes ao mesmo tempo, você já chegou nos marcos que você pode, indica um colega. Pô, tá em São Paulo, indica o Hélio, indica, né, tantos outros amigos lá, cara. Faz uma parceria, porque você tem que pensar no teu paciente, cara, não simplesmente como eu ouço todo mês paciente falando que o cara largou, ele mandou ir para academia.
Muito bom, muito bom. Rodrigão, a gente está com o tempo estourado, infelizmente.
Mas eu acho que deu para abranger mais ou menos
Não,
o sentido.
com certeza, sem dúvida. E era bem esses grandes marcos que a gente está falando, né? E eu acho que você já deixou bastante coisas do que a gente tem para esperar, né? Principalmente essa questão do conservador aí, da cicatrização e tudo mais, eu acho que é uma perspectiva bem nova aí, que eu acho que tem muita gente ainda se acostumando com os 9 meses, e agora já tá vindo outra onda, então assim, é sempre bom tá colocando esses pingos nos is aí, porque são coisas que ainda estão a ser descobertas, né? Rafa, Bruno, algum comentário final para
Principalmente
mim?
porque é uma linha que tem uma fisioterapeuta liderando. Isso é bonito também, né,
Com certeza. Não, porque agora tá
Rafa? É
junto.
Foco, né? Não é.
O Danilão
É,
fez até
fluiu
o
bem,
case dele lá, né?
fluiu bem. É. Danilão precisa entrar em forma, na verdade, senão aquele ligamento cicatrizado ali na primeira rodada no futebol vai cair de novo, porque ele tinha um ligamento bom quando ele rompeu, concorda ou não? Essa é a provocação que a gente tem que fazer.
Exato, exato. Rafa?
Olha, eu acho que da fala toda aí do Rodrigão, o que chama atenção muito é essa parte, né? Acho que mudou um pouco a relação de quem, vamos dizer assim, eu vou falar dessa forma, mas acho que é só para as pessoas entenderem o que eu quero dizer, quem manda na saúde, né? Que acho que lá atrás era isso, eram grupos médicos que determinavam o que ia ser feito, como ia ser feito, e era feito, ponto, acabou. Mas a gente está num momento diferente, né, do mercado de saúde, onde a fonte pagadora começou a ditar mais ou procurar soluções, porque está insustentável, literalmente. Então, olha, com certeza, se for promissor esses achados que estão por vir aí, acho que o jogo muda. Com certeza, as coisas vão ser empurradas goela abaixo, assim, por mais que exista, enfim, né, discussões dentro da comunidade médica. Interessante aí o que você trouxe, Bruno.
Muito bom. Brunão?
Eu fiquei pensando aqui, né? Eu acho que eu vi uma vez o próprio Rodrigo falando que quem fala que reabilitar ou lidar com o joelho é uma coisa simples, provavelmente não está entendendo direito o que está acontecendo, né? E é meio que isso, né? E eu acho que é o mais bonito da gente perceber, assim, é como as coisas vão mudando e como que a gente consegue e precisa, na real, né? Tá atualizado e conseguir acompanhar tudo isso, né? Rodrigo está falando aí de 95 até 2024, tanto de mudança que ele teve que organizar, o tanto de mudança que ele teve que pensar no próprio raciocínio, né, e implementar isso. E ele tem que estar antenado, tem que estudar, não tem jeito, né, cara? Essa acho que é a parte boa da nossa profissão, né?
E que nem o Fuco falou, né, Fuco? Protocolo, ele é importante para o Instart, porque se você lida com muitos fisioterapeutas, você tem que ter um centro, um cordão central para poder
Diretriz, né?
utilizar em processos de equipes. Só que quando a gente fala LCA, toda a conversa a gente fala um LCA com ruptura isolada de um paciente com esqueleto maduro, sem lesões concomitantes. Mas, cara, eu faço paciente conservador, estou com um menino de 12 anos. Né? Tô com um menino em fise aberta, reconstruído com sutura de menisco. Tô com uma lesão de LCA em indivíduo com 47 anos que fez osteotomia. Tô com um paciente que fez especificamente LCA e canto posteromedial junto. Eu tenho um paciente que fez, tá na revisão de cirurgia e além da revisão, ele teve ruptura do tendão patelar. Então são tantas variáveis que um protocolo só, ele tem que se desmembrar em várias fases, em vários perfis de paciente que não é fácil. E só uma última coisa que eu esqueci, cara. Ó, lê, ó. Dá uma olhada aqui. Read my lips. Ortobiológicos para lesão do LCA, não cicatriza a lesão do LCA. Célula-tronco, PRP, o que você quiser. Hoje, eu torço para o ortobiológico no futuro, terapias ortobiológicas de aspirados de medula óssea, células-tronco de mais variados tipos de composições, mais variados formatos de PRP, que é importantíssimo. Eu acho válido, mas hoje, tanto para osteoartrose de um joelho, reverter uma lesão condral, como para cicatrizar um LCA, não existe. Inclusive, esse estudo do Crossfire é interessante entender. Dos 80 pacientes, 14 fizeram PRP intraarticular na fase que estava com hemartrose, tá? 14. 90%, 90% de cicatrização. Se é 90%, 72 tiveram registros claros e sólidos de cicatrização, tendo PRP ou não, cara. E todos os estudos até hoje mostrando, inclusive, que o ambiente intraarticular do joelho, inclusive do ligamento, ele não é, do ponto de vista celular molecular, um host para ortobiológicos. Então, assim, não há evidência, porque você vai ver na internet nego mostrando um ligamento preto, LCA cicatrizado, falando que jogou célula-tronco no paciente, cara. Lembra que isso é totalmente descabido, não há evidência nenhuma disso, a evidência é o contrário, tá bom? É a última novidade que tem por aí. Geralmente o paciente gasta R$ 30.000 para fazer isso, e é importante que hoje não há evidência nenhuma que a resposta vai ser ortobiológicos para cicatrização de ligamento.
Muito bom, muito bom. Rodrigão, muito obrigado. Vou
Se quiser
ter que
cortar essa fase, se cortar, quiser cortar isso depois, pode cortar, se chama. Tá bom.
Não,
Vou
Rodrigo.
fazer um corte
A
disso.
gente vai fazer um corte e colocar no Instagram, que essa é a parte mais importante de tudo.
A partir do Read My Lips, a gente faz um corte, né?
Rodrigão, só agradecer essa super aula, super vários comentários, vários insights assim. É, mesmo que eu estude bastante o assunto, toda vez que eu escuto você falando, esclarece tanta coisa que eu acho que fica muito bacana. Então, só agradecer o tempo aí, a noite aí, eu sei que seu tempo é super precioso. E agradecer mais uma participação. Se quiser deixar mais algum recado final aí, fica super à vontade agora.
Não, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Vocês estão inseridos na minha vida. Toda hora que eu entro lá no nosso conforto do fisioterapeuta, tem alguém fazendo reunião, aula para fisiortopedia, sócio dando aula no fisiortopedia. Já não sei se eu estou na fisiortopedia, se eu estou na minha clínica. Então, que essa troca continue aí, porque só rende fruto para as duas equipes.
Com certeza. Muito obrigado, Rodrigão. Desculpa qualquer coisa, já que a gente está em todo lugar aí. E só agradecer a todo mundo. Não esqueçam aí de curtir,
Logo eu
compartilhar,
faço
mandar
uma
para
sala
todo mundo.
para vocês lá, faço um estúdio, se vocês
Esse é
quiserem
uma
preparar
palavra,
para
fazer
fazer
um
uma
favor.
aula de
Pode
rotina.
fazer a sede Campinas que a gente vai gravar aí.
Um abraço, Bruno, um abraço, Rafa, um abraço, Fu.
Valeu,
Valeu,
pessoal.
gente.
Grande
Até
abraço.
mais.
Tchau, tchau.